Amigos ouvintes, esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, é 27 de abril de 2014. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de que esteja a ter um bom domingo. Transmitimos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 15.720. Pode seguir-nos também na internet. Estamos ainda em FM em Cabo Verde, com a nova rádio na praia. Em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Quelimane, com a nova Rádio Paz, estamos em Bissau, com a Rádio Pidjigiti. Na apresentação, Ana Guedes, após as notícias do mundo de saúde, com a doutora Nidia, a seguir o Correio do Ouvinte. Mas primeiro, vamos saber o que se passa no mundo neste domingo.
Olá, ouvintes, e na apresentação do noticiário está convosco, uma vez mais, o João Santa Rita. Um grupo de monitores europeus detidos por rebeldes pró-Rússia na parte leste da Ucrânia apareceram em público assegurando que não estão a ser maltratados. Sob a vigilância dos rebeldes armados, o líder dos monitores da Organização de Segurança e Cooperação na Europa, o coronel alemão Axel Schneider, assegurou aos jornalistas em Sloviansk que estão de boa saúde. Últimas notícias dizem que um desses observadores foi já libertado por questões de saúde. Os rebeldes descrevem os observadores como presos de guerra. Schneider disse que estavam a ser detidos por razões políticas. A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa enviou, entretanto, uma delegação para tentar obter a libertação de todos os presos. A organização encarregue de ajudar a Síria a eliminar as suas armas químicas apelou ao governo sírio a entregar o material que ainda possui. Sigrid Kaag, coordenadora da Missão Conjunta da ONU e da Organização para a Proibição de Armas Químicas, disse numa conferência de imprensa em Damasco que mais de 92% das armas químicas já foram removidas do país ou destruídas. Kaag pediu acesso aos restantes 7,8% do material químico para armas localizadas num local particular na Síria. A televisão estatal da Síria anunciou, entretanto, que mais 4 candidatos anunciaram que vão participar nas eleições presidenciais de junho, aumentando para 6 o número de candidatos. O presidente Assad ainda não anunciou oficialmente a sua candidatura. O presidente palestiniano Mahmoud Abbas descreveu o genocídio de judeus no Holocausto como um crime mais odioso contra a humanidade na era moderna. A declaração de Abbas foi publicada hoje pela Agência Oficial de Notícias Palestinianas, poucas horas antes de Israel assinar o Dia de Lembrança do Holocausto e vários dias depois da suspensão de negociações de paz com Israel. A sua declaração é um reconhecimento raro de um dirigente árabe do sofrimento judeu durante o genocídio nazi. 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto. O reconhecimento do sofrimento judeu por parte de Abbas foi feito aparentemente num encontro com um rabino americano que promove a compreensão e o diálogo entre judeus e muçulmanos. Escutou o noticiário da Voz da América. Na apresentação do noticiário está convosco o João Santa Rita. Na Guiné-Bissau, o Partido da Renovação Social, o PRF, que foi o segundo mais votado nas eleições legislativas de 13 de abril, vai apoiar o candidato Nuno Nabiane na ronda decisiva da votação presidencial a 18 de maio, anunciou um dirigente do PRS. A decisão foi anunciada por Florentino Pereira, secretário-geral do partido, que revelou que o PEGC tinha também pedido o apoio do seu partido para José Mário Vaz na segunda volta das presidenciais. Na primeira volta, Vaz obteve 40,89% dos votos e Nuno Nabiane arrecadou 24,79%, de acordo com os resultados definitivos publicados pela Comissão Nacional de Eleições. Paulo Gomes, o terceiro candidato mais votado, declinou um convite para apoiar José Mário Vaz, reafirmando a sua neutralidade, uma posição, aliás, que já tinha anunciado. O líder da Igreja Católica, o Papa Francisco, proclamou 2 dos seus antecessores, o Papa João XXIII e João Paulo II, como santos numa cerimónia numa praça de São Pedro. Entidades oficiais disseram que cerca de 1 milhão de pessoas se concentraram na praça e em ruas adjacentes para participarem na cerimónia que foi transmitida ao vivo pela televisão. O Papa Francisco leu uma proclamação formal na missa de canonização em que participou também o Papa Benemérito Bento XVI. É a primeira vez que 2 antigos papas são proclamados santos ao mesmo tempo. A presidência da Coreia do Sul disse que a presidenta Park Geun-hye vai aceitar a demissão do primeiro-ministro, mas não até toda a situação relacionada com o desastre do naufrágio do ferry Sewol estar sob controle. O primeiro-ministro Chung Wong-won apresentou a sua demissão hoje na sequência de protestos sobre a resposta do governo ao desastre de 16 de abril. Chung afirmou numa breve declaração televisionada que a sua permanência no poder seria um fardo muito pesado para o governo. A posição de primeiro-ministro na Coreia do Sul poucos poderes tem, pois a presidência tem a maior parte dos poderes. O ferry Sewol transportava centenas de estudantes e professores numa visita de estudo à ilha de Jeju quando se virou e afundou.
Era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta sua emissão em português de domingo, 27 de abril de 2014. Em nome de todos os votos da continuação de um bom domingo, não esqueça que nos pode seguir em direto na internet em www.voaportugues.com. Espaço agora para falarmos de saúde. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos aqui de saúde todas as semanas com a doutora Nídia Romano connosco em linha. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, amigos ouvintes, vamos falar de saúde mental de novo e vamos falar um pouco não só da situação mental em que se encontra num local de trabalho, como de algumas, por assim dizer, particularidades em relação talvez a algumas profissões que sejam talvez mais estressantes, mais propensas a criar ansiedade, a criar alguns problemas mentais do que outros. É assim, doutora Nídia?
Sim,